Olá, boa noite. Terminou um dos fins de semana mais intensos da temporada, a luta pelo título, um clássico e o fim de ciclo de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. Este é precisamente o tema de abertura do Rui Santos em campo, já com um olhar para o futuro dos azuis e brancos. Boa noite, Rui.
Boa noite, Joaquim.
Uma das questões que está em cima da mesa é: Sérgio Conceição vai ser o eleito de Vilas Boas ou não? Tem condições para ser ou não o eleito de Sérgio Conceição?
Olha, eu não acredito por várias razões. O Sérgio Conceição é claramente um treinador que é muito a extensão daquilo que o Futebol Clube Porto desenvolve em termos daquilo que é o chamado ADN do Futebol Clube Porto. E essa parte é uma parte positiva. Essa parte cultural, digamos assim, é uma parte positiva. Porque injeções de competitividade, determinação, garra, etc., faz parte da competição e essa parte é uma parte importante que eu creio que o Futebol Clube Porto vai querer preservar. Mas há uma coisa fundamental que nós temos que perceber, temos que ter memória. O Sérgio Conceição fez tudo para Pinto da Costa ser reeleito. E, portanto, não pode agora, quer dizer, fazer de conta que não tentou ter um papel fundamental, político, digamos assim, nas eleições do Futebol Clube do Porto.
Rui, para além de ser um grande treinador de futebol, o Sérgio Conceição,
sem dúvida alguma,
é um homem honesto, direto, frontal. Ele, na conferência de imprensa, no pós-jogo do Sporting, creio eu, diz que, o que está para trás, está para trás, e eu estou disposto a fazer tudo pelo Futebol Clube do Porto. Tu, nas entrelinhas, lês... Vilas Boas, estou aqui, se quiseres eu fico.
Sim, mas eu acho que, vamos lá ver, isso é apagar de facto a realidade da memória. Isso, as pessoas têm que ter um bocadinho de coerência relativamente às situações. Eu não me esqueço que Sérgio Conceição esteve no lançamento da candidatura de Pinto da Costa, foi lá dar aquele abraço e, portanto, já aí foi um sinal político de apoio. Pode ter sido lido de várias maneiras, mas foi um apoio, claro, a Pinto da Costa. E agora, mais recentemente, e essa é a parte que eu acho que é, depois de ter declarado que não se queria envolver nas eleições do Futebol Clube do Porto, evidentemente que a partir do momento em que dá sinal de que está disponível e acaba por fazer a renovação do seu contrato com Pinto da Costa, ainda por cima, logo a seguir... digamos, ao desenho do arranjo da manutenção do Francisco Conceição no Futebol Clube do Porto, obviamente que aí não apenas traiu aquilo que foi a sua palavra, como numa fase que eu penso que já foi de desespero, porque a fase final da campanha de Pinto da Costa desenvolveu um conjunto de situações que eu penso que já foram em desespero, e portanto, a partir desse momento, ele dá um apoio claro a Pinto da Costa, no momento em que sabe que um ou outro vão ser, pode ser a continuidade, outro vai ser a mudança.
Achas que foi o seu momento de gratidão para Pinto da Costa?
Eu acho que nós não podemos misturar. A gratidão é uma coisa que faz parte. O ser humano tem que ser grato.
Mas sendo também Sérgio Conceição, para além de um grande treinador, também um homem muito emocional.
Sim.
Acreditas que ele pensou naquele momento muito mais com o coração do que propriamente com a razão de um profissional de futebol?
Não, eu acho que ele acreditou não apenas por razões de gratidão, porque obviamente nós temos que perceber que Sérgio Conceição é uma aposta de Pinto da Costa para fazer estes últimos 7 anos no Futebol Clube Porto, e portanto ele está grato e tem todas as razões para estar grato, porque Pinto da Costa deu-lhe realmente palco e a possibilidade de ele colocar em prática todos os conhecimentos e portanto todo o know-how que ele tem enquanto treinador. Mas nós temos que perceber outra coisa que eu acho que é fundamental, que é o Sérgio Conceição não se pode esquecer que o André Vilas Boas, como presidente, tem o objetivo, claro, de colocar a sua impressão digital neste início de primeiro mandato à frente do Futebol Clube do Porto. E para isso, ele tem que desconstruir uma lógica que assentava muito no poder do treinador sobre o poder até presidencial e o poder da SAD. Isso foi uma constante e foi uma característica do exercício de poder dentro do Futebol Clube Porto. O treinador está acima, muitas vezes, da própria SAD. Isso foi um debate interno, um debate que muitas vezes não transpirou cá para fora, mas que o próprio Sérgio Conceição, em determinados momentos, colocou sobre a mesa com críticas violentíssimas à política da própria SAD. E, portanto, o Sérgio Conceição é este tipo de treinador. É um treinador interventivo, é um treinador a quem se tem que dar poder. Eu acho que o André Villas-Boas quer ser presidente do Futebol Clube Porto para exercer o poder, para desinstalar, como eu costumo dizer, um conjunto de vícios sistémicos que passam também por esse poder abusivo do treinador e colocar a sua impressão digital numa liderança e numa presidência com características completamente diferentes.
Mas não achas, o Villas-Boas, nos seus discursos de campanha, na sua apresentação de projeto, foi sempre muito claro, dizendo que ele quer um treinador que se preocupe somente
Sim.
em treinar.
Sim.
O Sérgio não teria essa capacidade de adaptação?
É uma boa pergunta, mas se tu, enfim, te lembrares daquilo que tem sido o percurso de Sérgio Conceição e aquilo que tem sido a sua forma de estar, eu não acredito muito nisso. O Sérgio Conceição, como eu te dizia há pouco, precisa ter poder sobre a cabina, uhum. e quando as coisas não são exatamente da forma como ele deseja, ele entra em parafuso, para utilizar uma expressão muito portuguesa. E, portanto, eu não acredito que o André Villas-Boas queira correr esse risco. Manter o Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube Porto é correr esse risco, para além daquilo que foi um alinhamento claro de Sérgio Conceição em relação aos últimos anos do Futebol Clube Porto e também o apoio, que eu acho que esse apoio não lhe fica bem dizer que não se ia envolver nas eleições do Futebol Clube Porto e depois envolver-se indiretamente numa primeira fase e diretamente numa segunda fase.
E esse diretamente na segunda fase, desculpa, Rui, interrompendo, teve um lado muito visível, porque Sérgio Conceição e Pinto da Costa, de forma pública e notória, assinaram um contrato.
Exatamente. E essa é uma parte que eu acho que não é ética, enfim, é legítima no sentido em que pode ser feita, uhum. mas tudo o que seja compromissos estabelecidos a poucos dias de eleições, à pressa, tem que ter um significado. Eu chamo isso de desespero, claramente desespero. E há uma coisa que o Sérgio Conceição devia perceber, que é, ainda vamos saber em que termos é que foram feitos esses contratos, que era o contrato de Sérgio Conceição, e quais são as consequências desse novo contrato. Eu penso que André Villas-Boas poderá ter a possibilidade no final da época, portanto, passar por cima, digamos assim, desse contrato.
Então, Costa disse isso.
Disse isso e, portanto, tem essa possibilidade. Mas há uma outra questão, que é o negócio, que eu acho que é muito mau para o Futebol Clube Porto. Aliás, o André Villas-Boas disse exatamente uhum. isso, que é 20%, digamos, do passe de Francisco Conceição estar nas mãos do próprio jogador. Ora, eu não sei até se não houve aqui uma negociação nesse sentido, dás-me o voto e eu respondo com, enfim, um contrato generoso para o jogador Sérgio Francisco Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição. E, portanto, não parece que isto seja, não é ético, não é bom e penso que fragilizou, sobretudo, o próprio Sérgio Conceição, porque nestas circunstâncias devia-se ter mantido à parte e muito mais à parte numa situação de negociação de um contrato e envolver também, num primeiro momento, Francisco Conceição e, portanto, essas situações devem ser. Às vezes há uns conflitos de interesses, neste caso acho que há aqui um conflito de interesse uhum. que não foi evitado e penso que mal.
Vamos à figura da semana. Temos que ter aqui um enquadramento. A figura da semana tem a ver com o fim de um ciclo de Pinto da Costa.
Sim.
Surpreendeu-te o resultado final. Pinto da Costa teve 5 mil e poucos votos.
Teve 5.224 votos.
Foi, e a palavra é correta, foi esmagado pela lista de Villas-Boas.
Sem dúvida.
Estavas à espera desta diferença?
Não estava à espera, sinceramente, de uma diferença tão grande e, sobretudo, com uma votação tão pouco expressiva em Pinto da Costa. Eu esperava um valor mais aproximado.
60-40 era o que se falava.
60-40. Embora eu durante o dia tinha informações que davam nota de que André Villas-Boas podia, de facto, ganhar com uma vantagem.
Se falava em 70-30, assim, ao final do dia,
sim,
mais coisa, menos
e mesmo durante o dia, eu estive aqui numa emissão especial e cheguei a ter notícia de que poderia ir ali para os 79, e portanto foi 80.2, e portanto nesse sentido é uma vitória esmagadora de André Villas-Boas, é uma derrota muito expressiva, inesperada em função dos valores de Pinto da Costa, e isto corresponde de facto ao fim de um regime. E este fim de regime, que foi anunciado muitas vezes, é preciso dizer, tem a ver, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, com o desgaste da presidência de Pinto da Costa nos últimos anos, mas também, é preciso dizer, em função daquilo que foi uma má campanha, uma péssima campanha de Pinto da Costa. Pinto da Costa, eu sei, neste momento, que Pinto da Costa já tinha informação das sondagens de opinião internas que foram feitas, que o resultado não ia ser favorável e que, de facto, havia uma diferença substancial entre aquilo que era o resultado de André Villas-Boas e o resultado de Pinto da Costa. Portanto, Pinto da Costa estava preparado para não ganhar e, portanto, para ele não foi uma surpresa grande. E, portanto, para além dessa campanha inacreditável, é preciso dizer que eu acho que havia claramente sinais de um certo cansaço por parte de adeptos e, sobretudo, dos sócios do Futebol Clube Porto, porque eu acho que houve muitos que acorreram pela primeira vez a eleições e, portanto, foram votar pela primeira vez, mas acho que houve aqui uma exaustão clara de um conjunto de métodos, de posicionamentos de Pinto da Costa e da sua estrutura, em relação às quais os sócios do Futebol Clube Porto, os adeptos do Futebol Clube Porto, não se estavam a rever. E é preciso dizer, penso que é muito importante, sem desvalorizar aquilo que foi o papel de Pinto da Costa na história do Futebol Clube Porto, ele fica para a história do Futebol Clube Porto e tem um lado mais estático, digamos assim. O Futebol Clube Porto ganhou muitos títulos à conta, naturalmente, das estratégias de Pinto da Costa e, portanto, fez-se um clube grande, nacional e internacionalmente, à conta, enfim, dessa presidência, dessa liderança. Mas é preciso dizer também que durante estes 42 anos houve muita coisa que foi, nomeadamente, um atropelo, à verdade, desportiva, porque houve situações, e eu não estou a dizer apenas, quer dizer, na ótica daquilo que podia ser os interesses dos clubes adversários, o Benfica, o Sporting e outros clubes, e estamos a ver aqui, de facto, aquilo que, em termos daquilo que foram 4 décadas e agora estes 2 anos, entre 22 e 24, aquilo que foram os troféus de Pinto da Costa, e estamos a ver ali, nas 3 primeiras décadas, valores bastante substanciais em termos de número de troféus e também de campeonatos, as últimas 2 épocas já mostraram um Futebol Clube Porto mais frágil. Mas estava eu a dizer que esses atropelos à verdade desportiva...
Este quadro é uma boa leitura daquilo que tem sido...
Tem sido, exatamente. E, portanto, nós estamos a ver aqui, na verdade, o período áureo de Pinto da Costa, com as percentagens de vitórias e também os campeonatos conquistados, e percebe-se, de facto, nos últimos tempos, e portanto, na última, estamos a falar, nos últimos 12 anos, as coisas não correram tão bem quanto... e, portanto, há aqui uma pujança que, entretanto, foi esvaziada. Mas estava-te a dizer que os atropelos à verdade desportiva tiveram muito a ver com uma coisa que eu denunciei aqui muitas vezes, que tem a ver com o clima de intimidação. E, portanto, há várias formas de ganhar, e muitas delas, aquelas situações de pressionar árbitros, intimidar os árbitros, muito assente naquilo que foi um pilar central da estrutura e da estratégia do Futebol Clube Porto Pinto da Costa, assente num poder abusivo, excessivo, de uma claque, Super Dragões, que exerceu durante anos e anos e anos na periferia do Futebol Clube Porto, mas também é preciso dizê-lo, no futebol nacional, no todo do futebol nacional, uma influência que não se pode aceitar.
Agora, é um tema importante para André Villas-Boas.
Sem dúvida. Esse é um papel fundamental para André Villas-Boas, porque, eu estava a dizer, há várias formas de ganhar. Eu acho que o adepto do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting, aqueles que, pelo menos, têm, do ponto de vista daquilo que é a relação com o desporto e com o futebol, tem a ideia que não deve valer tudo para ganhar. E se tu tiveres, de facto, um exército que faz uma pressão e uma coação, não apenas sobre os árbitros, mas sobre outros agentes desportivos, tu estás a subverter a verdade desportiva. E a verdade é que nunca houve, e sobretudo nos últimos anos, mas durante muito tempo, uma tentativa de corrigir essa trajetória. E, portanto, esse poder abusivo da claque dos superdragões determinou que o futebol em Portugal tivesse sido durante anos aquilo que foi. E isso, portanto, eu acho que os adeptos e os sócios, principalmente os sócios, aqueles que foram votar, cansaram-se disso, perceberam-se que esse não era o caminho e, portanto, desse ponto de vista, este fim do regime abre a porta, digamos, a um futebol mais limpo.
Este fim de regime é o fim de Pinto da Costa como presidente do Futebol Clube do Porto. Há muitos adeptos do Porto e não só, no fundo, a opinião nacional se interroga o que irá fazer Pinto da Costa depois de ter passado 42 anos ligado de forma intensa ao futebol e ao Futebol Clube do Porto.
Ele fica muito exposto agora, porque há um conjunto de investigações, nós não nos podemos esquecer que há um conjunto de investigações que a certa altura pararam no tempo. Ele agora fica mais exposto e, portanto, eu não sei, do ponto de vista das investigações em curso, se isto abre aqui a porta a uma nova situação que, de alguma maneira, se possa chegar à conclusão que houve coisas que não deviam ter acontecido e aconteceram. Mas deixa-me dizer também que estas eleições acabaram por projetar negativamente algumas figuras que eu considero os grandes derrotados destas eleições. Designadamente Vítor Bahia, que eu acho que teve um papel, ele tentou e foi talvez o último guardião deste regime, no sentido de o defender e até nas últimas horas tentar fazer alguma coisa, e até há um momento simbólico em que cai um placar, no momento em que ele vai falar e vai fazer a declaração no sentido de cumprimentar André Villas-Boas e os seus adversários. E, portanto, essa queda de placar simbolizou a queda do regime. E o Vítor Bahia não fica bem porque, lá está, não se pode confundir questões de gratidão, porque gratidão, quer dizer, os sócios do Porto são todos gratos. O André Villas-Boas é grato. Todas as pessoas que assistiram estes 42 anos da presidência de Pinto da Costa têm que ser gratos, porque ele deixa, de facto, uma obra.
E a ovação no jogo do Sporting, que
sem dúvida,
dirigida à tribuna,
sem dúvida.
Teve
portanto,
esse sinal.
Não, eu acho que não há ninguém, quer dizer, mesmo os observadores independentes, e que veem as coisas um pouco à distância, têm a noção do peso, da importância de Pinto da Costa. Agora, no caso de Vítor Bahia, claramente o Vítor Bahia, que a certa altura era observado, até em função das críticas que fez a Pinto da Costa como um possível candidato a umas eleições futuras, acabou por, e eu penso que aqui há questões de natureza, enfim, pessoal, e que têm a ver também com o facto de Vítor Bahia ter achado que era importante estar no Futebol Clube do Porto, não apenas por aquilo que o Futebol Clube do Porto significava para ele e significou durante a sua carreira, mas também por aquilo que lhe podia dar. António Oliveira é também outro derrotado, porque chegou tarde e chegou numa situação de talvez achar, e o próprio Pinto da Costa acabou por declarar que António Oliveira podia ser uma boa solução numa hipotética abdicação de Pinto da Costa por razões forçadas e, portanto, também sai muito mal. João Rafael Kohler acaba também por demonstrar que não pensou bem em termos deste alinhamento com Pinto da Costa, porque eu penso que ele aqui tinha aqui vários interesses. Ele foi financiador do Futebol Clube do Porto em momentos difíceis, era preciso pagar ordenados e, portanto, ele teve aí um papel e, naturalmente, que ele tinha aqui o interesse de tentar ajudar o Futebol Clube do Porto, mas, naturalmente, essas ajudas não são exatamente para perder dinheiro e, portanto, eu acho que ele fez a má leitura porque achou que, colando-se a Pinto da Costa, podia ser a continuidade de Pinto da Costa e, portanto, falhou nesse sentido. Adelino Caldeira e Fernando Gomes são os grandes derrotados porque foram, e repara, desse ponto de vista, a comunicação de Pinto da Costa foi muito má, porque ele acabou por os retirar dos órgãos sociais, mas depois acaba por os elogiar durante a campanha, e portanto a bota não dá com a perdigota, e portanto se havia uma tentativa de renovação que foi muito... enfim, propagandeada por João Rafael Kohler, não se podia estar ao mesmo tempo a apoiar Adelino Caldeira e Fernando Gomes. Luís Gonçalves, que ainda agora teve agora um incidente no Estádio do Dragão com...
Deus, o Sporting abriu uma caixa.
Exatamente, e portanto a minha questão é como é que é possível alimentar um dirigente com estas características no dirigismo desportivo, quer dizer, não há uma entidade que pusesse cobro a isso e portanto mesmo fora do banco, na tribuna, ainda conseguiu protagonizar à despedida uma situação que caracteriza exatamente a sua forma de estar à frente do Futebol Clube do Porto. E o próprio Sérgio Conceição, acho que é um dos derrotados, exatamente por aquilo que foi a sua postura relativamente a este processo. Pedro Pinho, porque a questão das intermediações e a questão dos fluxos financeiros e aquilo que entrou nos cofres do Futebol Clube do Porto e aquilo que não entrou, e o nível de intermediação altíssimo, em que claramente se percebe que muita gente sugou o sangue do Dragão, e isso é uma situação que naturalmente o André Villas-Boas vai ter que ver, e do ponto de vista da comunicação foi uma coisa terrível em termos dos custos que isso teve para a imagem e para a reputação do Futebol Clube Porto, e portanto Francisco J. Marques é também um dos grandes derrotados destas eleições.
Deixa-me ir para uma visão mais macro dos três grandes, sair um bocadinho do reino do Dragão.
Sim.
O curioso é que já falta muito pouco tempo para terminar o campeonato e olhamos para a linhagem de treinadores que está neste momento no Porto, Benfica e Sporting.
Sim.
E de repente parece que todos podem cair.
É verdade, é verdade.
Mesmo Amorim?
Vamos ver, eu acho que o Ruben Amorim protagonizou, teve uma má semana, teve uma péssima semana, porque protagonizou dois momentos infelizes. Nós até preparámos uma coisa, com bola e sem bola, que é com bola no sentido em que eu acho que ele não foi feliz na preparação do jogo do Dragão e, portanto, ele errou e cometeu erros que me parecem que foram importantes e se não fosse o Jokeres a aparecer, o Sporting, enfim, tinha sido derrotado do Dragão. Nós estamos a ver aquilo que é, de facto, as percentagens de vitórias dos três treinadores que estão um bocadinho na corda bamba, né? Não se tem a certeza que qualquer deles possa continuar nos respectivos clubes. Mas para te dizer, e recuperando aquela ideia do Ruben Amorim, ele errou com bola e, portanto, sem bola errou e errou também, inventou com bola. Porque em termos daquilo que foi o seu posicionamento da viagem à Inglaterra, ele fez um erro tremendo, que foi, ele achou que indo a Londres falar com os responsáveis do West Ham ia pressionar os dirigentes do Liverpool para fechar mais rapidamente o acordo com o Liverpool. Saiu-lhe o tiro pela culatra, porquê? Porque naturalmente os homens em Inglaterra e os dirigentes em Inglaterra e os donos dos clubes em Inglaterra não pensam como nós aqui.
Achas que ele foi também mal aconselhado ou ouviu as pessoas certas?
Acho. Os treinadores têm que perceber uma coisa. A ver, nem no futebol em Portugal, nem os adeptos mais radicais podem tomar conta dos clubes e quererem exercer um poder sobre os clubes, nem os chamados intermediários À guisa da tentativa de quererem ganhar muito dinheiro, e nós percebemos claramente que uma transferência do Sporting para um clube inglês vai ter uma consequência, do ponto de vista das comissões, muito alta. E, portanto, qualquer intermediário quer fazer este tipo de operações. E desculpem a expressão, está-se mais ou menos barimbando para aquilo que é o interesse do Sporting ou dos clubes. Quer é fazer dinheiro. E, portanto, eu acho que ele foi muito mal aconselhado. Os treinadores têm que ter algum cuidado com isso também. E eu acho que o Ruben Amorim foi muito ingênuo. Foi muito ingênuo. E se não foi ingênuo, ainda é pior. Porque mostra imaturidade. Eu acho que o Ruben Amorim, que é um rapaz que tem muitas qualidades, e eu estou farto do elogiar aqui, ele demonstrou que realmente precisa de crescer. E que é, de facto, muito imaturo. E isso foi mau para ele, para a imagem. E depois, a questão do dragão, como eu te disse, para mim não fez sentido nenhum a equipa que ele colocou a jogar. O Jóqueres podia ter jogado de início.
Apesar de ele dizer que ele não estava nas melhores condições.
Mas uma equipa que tem um jogador no banco e que tem a capacidade de Jóqueres, naturalmente que a entrada dele mexeu no jogo, mas, por exemplo, a colocação do Gonçalo Inácio naquela posição com o Diomante também do lado esquerdo, é uma coisa que não lembrava o Diabo, quer dizer, o Gonçalo Inácio não fez um jogo naquela posição no Sporting, quer dizer, e de repente, num jogo importantíssimo no Dragão, vai ser colocado naquela posição. Eu sei que Diomante e Gonçalo Inácio era, digamos, para fazer um bocadinho de tampão às investidas do Francisco Conceição, basicamente. Mas não lhe saiu bem e, portanto, foi uma semana terrível para...
E Roger Schmidt volta a falar dos adeptos, volta a dizer que quem não está para apoiar a equipa tem que estar fora do estádio.
Sim.
Nisto, numa delegação, digamos, de tentar fazer as pazes com os adeptos, não resulta nada bem.
Não, mas lá,
e a diplomacia não entrou em campo.
Não, eu devo dizer que eu concordo com o Roger Schmidt no sentido em que não se pode dar ouvidos àqueles adeptos mal comportados e radicais. E isto vem ao encontro daquilo que eu te estava a dizer há pouco. Quer dizer, os clubes de futebol têm que ter a noção de que não podem ser comandados de fora para dentro, sobretudo de adeptos que acabam por prejudicar as próprias equipas, nomeadamente com o lançamento de artefactos para dentro do campo. Repara, no Benfica-Braga aconteceu uma coisa terrível, que é o Benfica entra bem, está a jogar bem, o Braga marca um golo, a partir do momento em que o Braga marca um golo, começa as tochas a caírem no relvado. E, portanto, isso é uma coisa que não se pode aceitar de maneira nenhuma. E, portanto, eu acho bem que o Roger Schmidt critique esse lado, é um lado que não pode acontecer, mas isto levanta uma outra questão que tem a ver exatamente com o posicionamento do próprio Rui Costa, que é... O Rui Costa tem que decidir se quer presidir ou não quer presidir. E presidir não basta apenas olhar para aquilo que é a qualidade dos jogadores, o desempenho dos jogadores, é preciso um bocadinho mais do que isso. E nós estamos a ver aquilo que aconteceu, não apenas no Estádio da Luz, mas também no Estádio do Dragão. Esta questão das tochas, isto tem que acabar no futebol em Portugal. Tem que acabar neste sentido. Eu sei que é difícil acabar... enfim, literalmente, mas tem que acabar, e são os presidentes que têm que ter uma palavra efetiva relativamente a este tipo de comportamentos. Onde é que esteve Rui Costa quando estas coisas aconteceram? Eu sei que o Benfica emitiu uns comunicados, mas tem que ser mais firme na denúncia, porque senão um dia destes o Rui Costa vai ficar refém deles. Vai ficar refém deles.
Só aqui uma nota final para aquilo que vai ser o... André Villas-Boas, presidente. É a primeira experiência que ele vai ter. Sim. Habituado ao futebol, mas não, em funções de
claro.
Executivo, digamos assim, de dentro do campo. Agora sobe uns degraus para os gabinetes.
Não, sem dúvida. Vamos ver. Isto não vai ser nada fácil para o André Villas-Boas. Ele tem uma expressão que eu acho que é histórica, que é o Futebol Clube Porto está livre de novo. E, portanto, estando livre de novo significa... que havia uma consciência de que o Futebol Clube Porto precisava de ser libertado, E, portanto, eu acho que neste momento o que André Villas Boas tem que fazer é ser muito determinado, muito atento. Ele vai ter muitas armadilhas, vai ter muita gente que não vai querer ter que o André Villas Boas tenha sucesso. Ele fala nas sanguessugas e, portanto, ele tem que perceber, e aliás, ele fez uma promessa que não ia deixar sem penalização aqueles que lesaram o Futebol Clube Porto e, portanto, não estamos a falar de uma caça às bruxas, mas ele tem que estar muito atento aos movimentos e a quem quer, não quer o bem do Futebol Clube Porto, nem com ele, nem com Pinto Costa, quer é o seu próprio bem e, portanto, extrair do Futebol Clube Porto aquilo que o Futebol Clube Porto pode dar. E, portanto, ele tem aqui uma questão relativamente às tais sanguessugas que ele fala, mas também da tal desinstalação que eu já falei, que é um complexo desafio por parte de André Villas Boas. E tu repara uma coisa muito interessante: o futebol português está a mudar. De repente acabou o vieirismo e acabou o pintismo. Repara bem. E portanto, neste momento nós temos uma pleia de presidentes. E é aqui que também entronca aquilo que eu te estava a dizer em relação a Rui Costa. Rui Costa tem que definir muito bem o que quer. Se quer ser, sim ou não, uma extensão do vieirismo, porque às vezes há sinais de ausência, de omissão, em relação a temas que são temas muito importantes para, neste caso, para o Benfica, mas também para o futebol português. E um presidente tem a obrigação de marcar as suas posições relativamente às matérias mais difíceis, como estas, por exemplo, do papel que as claques têm. E, portanto, o Rui Costa, que tenha atenção a isso, porque isso vai determinar, sim ou não, ser engolido pelos próprios sócios do
Rui, do temos Benfica. Que avançar agora para a tua mensagem semanal.
A retumbante vitória de André Villas Boas nas eleições do Futebol Clube Porto é um marco importante na história do futebol em Portugal. É a vitória da mudança, mas é também a vitória da esperança e da libertação do futebol português. Assistimos ao 27 de Abril do futebol em Portugal, à revolução necessária. E é ainda a vitória do associativismo na sua grandeza natural. É a vitória do livre pensamento, da democracia e da cidadania plena. Não sabemos, ninguém sabe, apenas percepciona o que vai ser a presidência de André Villas Boas nos próximos 4 anos, até pelas dificuldades que se vão seguir depois do mergulho no mundo da realidade, dos segredos escondidos, daquilo que estiver no cofre e das explicações sempre adiadas. O Futebol Clube Porto tinha de passar por este momento e talvez aqui resida a razão pela qual Pinto da Costa tudo ter feito para evitar passar em vida por este desenlace. É preciso dizer também que as más práticas a marcar a vida do Futebol Clube Porto de Pinto da Costa, acentuadas neste último mandato, contribuíram para o desenlace nestas eleições. Sem nunca se ignorar, por uma questão de honestidade intelectual, o lado positivo de uma presidência que fica conhecida pela pujança de uma liderança conquistadora até à entrada num ciclo de degradação que culminou com os acontecimentos vividos na famigerada Assembleia Geral de 13 de Novembro e com o processo denominado Operação Pretoriano. A verdade, mais cedo ou mais tarde, vem sempre ao de cima. E a maioria dos associados esportistas tiveram a lucidez de perceber que, em nome da saúde e da honra do Dragão, não era mais sustentável manter este status quo. Para muitos esportistas, só ficou claro a partir daquela Assembleia Geral de 13 de Novembro. É o momento de viragem das políticas concentracionárias assentes no núcleo duro que, em redor da longevidade de Pinto da Costa e do seu regime, colocou o Futebol Clube Porto numa situação financeiramente precária com manifesta perda de competitividade. A perda de competitividade nas últimas 2 épocas tem que ver necessariamente com o nível de custos e com a má gestão dos recursos através, por exemplo, da venda dos jogadores, cujo produto final, no momento da entrada nos cofres, era sempre menor do que o necessário. E isso precisa de ser profundamente investigado. A vitória de André Villas Boas, é preciso dizê-lo sem sofismas, é igualmente a vitória da coragem, porque esta candidatura envolvia o risco de ir contra um regime que renegou sempre os mais elementares princípios democráticos, como já era claro aos olhos de gente silenciada e cuja realidade ficou escancarada na histórica Assembleia Geral de 13 de Novembro. A coragem de romper com isso e arcar com os efeitos de uma dinâmica que vivia da ameaça e da instalação de um clima de medo e terror em muitos cantos da cidade, mas também no Estádio do Dragão e muitas vezes nos estádios e nos pavilhões de clubes adversários, tiveram e têm um preço que a generalidade dos portugueses e dos esportistas não estaria disposta a correr. A vitória da coragem e a vitória de um projeto libertador do clube e da própria cidade do Porto, cuja liberdade ficou muito afetada nas últimas duas décadas. Não se esperem facilidades para a consagração do associativismo natural e da democracia plena no Futebol Clube Porto. O pós-Pinto da Costa não vai ser um passeio nos jardins do Palácio de Cristal. Vai ser um caminho muito duro, vai ser um caminho cheio de obstáculos, criados por aqueles que beneficiaram de um estatuto de exceção e que as autoridades apurarão, se legitimamente, com custos brutais para o Futebol Clube Porto. A desinstalação que se segue também não vai ser um passeio nas águas do Douro, mas faz parte do processo. Nunca André Villas-Boas agiu de forma a não reconhecer em Pinto da Costa alguém que merece estar no lugar de maior destaque na história do Futebol Clube Porto. Não será por André Villas-Boas, pelo que se percebe, que Pinto da Costa não terá o reconhecimento devido na parte que lhe é devida. Repito, na parte que lhe é devida, porque os danos acumularam-se de uma forma brutal. Muita gente a ficar rica à vista do sangue, à custa do sangue do dragão. É, no entanto, obrigatório considerar que o Futebol Clube do Porto não precisa de fazer ajustes de contas. Precisa de paz. Precisa de paz para se reestruturar, com vontade de ganhar, com o mesmo direito de ser vencedor. Precisa de caminhar e, nesse caminho, vai ter de encontrar humildade e ânimo para recompor o presente e preparar o futuro, sem perda de ambição, mas com os pés muito bem assentos no chão. Com 46 anos de idade, André Villas-Boas, ex-treinador, junta-se a uma pleia de presidentes com uma formação diferente daqueles que os antecederam, todos com formação técnico-desportiva, a começar por Rui Costa, 52 anos, ex-jogador, e passando por Frederico Varandas, 44 anos, o mais jovem de todos, ex-diretor clínico, mas também aquele que mais combateu o regime anterior. Muito daquilo que André Villas-Boas prometeu na campanha eleitoral e que genericamente é apenas um profundo mergulho na normalidade, resume-se na seguinte declaração: serei implacável com quem tenha lesado o Futebol Clube Porto. As sanguessugas, como ele as denominou, a gestão financeira, as intermediações, a bilhética, o posicionamento das claques enquanto imagem do Futebol Clube Porto e a comunicação terrorista, mentirosa e panfletária a afetar essa mesma imagem têm de ser a sua prioridade. E aí vai precisar de novo de muita coragem para desinstalar, para varrer, para limpar e para devolver ao Futebol Clube Porto a integridade e o respeito que merece. Sim, pelo Futebol Clube Porto, mas também pela cidade do Porto, pelo futebol português, por Portugal.
Rui, agora uma palavra final para Manuel Fernandes, que infelizmente foi convocado para o desafio mais difícil da vida, com um adversário. Olha, que é absolutamente injusto nesta luta.
Muito injusto, Joaquim, dizes bem. E quando eu soube agora da notícia, é um aperto no coração, grande. Eu tenho do Manuel Fernandes uma imagem maravilhosa. Eu tenho o privilégio de ter conhecido muita gente no futebol. O Manuel Fernandes é, de facto, um homem muito bom. E é um homem que eu espero que ele tenha a força ainda suficiente para poder regressar ao nosso convívio, mas queria dizer exatamente isto: uma das maiores figuras do futebol português, e espero de facto que ele possa superar esta difícil provação, de um homem que eu cheguei a conviver em debates, que ama o Sporting. E o Sporting fez muito bem em lhe prestar esta homenagem no Dragão, com a equipa a envergar a camisola 9. Manuel Fernandes é, de facto, um dos grandes protagonistas do futebol nacional e esperemos que Deus permita levantar-se e juntar-se ainda a todos nós.
Uma palavra também de força para a família do Manuel Fernandes. E vamos encerrar o Rui Santos em campo. A Rita Rodrigues fica com a emissão da CNN. Boa noite e até para a semana.
In spite of the ache, I will rise a thousand times again.